As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Informação é avançada pelo portal do Serviço Nacional de Saúde. Confirma-se que os transtornos no acesso à urgência de obstetrícia, ginecologia e bloco de partos do Hospital de Abrantes vão aumentar. Ou seja, estava previsto que os serviços ficassem condicionados durante 24 horas, mas agora, segundo recente atualização da referida entidade, essa interrupção prolonga-se até final de domingo. Ou seja, as especialidades em causa ficam com acesso limitado entre as 9 da manhã deste sábado e só vão regressar à desejada normalidade na segunda-feira. No que diz respeito ao Hospital Distrital de Santarém, para já, segundo o mesmo organismo, não está previsto nenhum transtorno para este fim de semana. Para já não está nenhuma solução projetada para fazer face aos transtornos que se irão colocar-se alunos e encarregados de educação da EB e Jardim de Infância Raul Lopes, isto no âmbito das obras em curso na conhecida como Estrada da Serra. Recorde-se que esta intervenção entrou numa nova fase e nesta altura, pelo menos durante mais 2 a 3 meses, a via compreendida entre as ruas Manuel de Matos e Gregório Lopes está condicionada a um sentido de circulação rodoviária, neste caso Serra Tumar. Se em condições normais, durante certos períodos das manhãs, havia registro para um aglomerado significativo de pais, alunos e automóveis, com estes transtornos esta situação será ainda mais evidente, ainda mais em dias de chuva. Confrontada com este cenário, Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, admitiu que infelizmente não foi pensado qualquer plano alternativo, mas referiu que esta situação terá de ser revista com a autarquia, mais ainda porque para este ano letivo já terminou o modelo de turnos implementado no contexto da pandemia.
Infelizmente não, porque assim, estas obras já estão há muito tempo. Aliás, em frente à Santa Maria, há obras também que eu achava que já deviam estar concluídas, também nos perturbam ali, até estacionamento, estalagem e tudo isso. Não temos nenhum plano e ainda bem que me está a colocar a questão, porque efetivamente teremos que ter para a autarquia a melhor forma de agilizar esse processo, ou seja, portanto, não provocar grandes engarrafamentos e para que isso se faça de uma forma normal, o mais melhor possível, porque como sabe, no próximo ano nós vamos começar normal, sem turnos, a mesma hora de entrada para todos, vamos começar, eu espero que a gente vá acabar também, mas pronto, acreditamos que sim, e portanto vai haver alturas de muitas pessoas e de facto vou ter que tentar articular com a autarquia para evitarmos, prevenir, concordo perfeitamente com essa sua chamada de atenção, é preciso pensarmos nisso, sim.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, questionado pela ERT, assegurou que a obra garante a acessibilidade à escola, reforçando que o estacionamento ali existente será mantido.
De qualquer forma, para já o que está garantido é que a obra garante a acessibilidade à escola. É isso que está previsto no plano de execução da obra e do plano de segurança da obra. Portanto, a rua terá só um sentido. Aliás, visivelmente é o que já está a acontecer de local. Um só sentido. E os lugares de estacionamento são aqueles que já existiam. Os lugares oficiais e formais, que são os lugares de estacionamento junto ao pavilhão. A gente sabe, todos sabemos, é que às vezes acontecia que havia pais que estacionavam em cima dos passeios ou noutras situações. Mas os lugares são aqueles, porque os outros lugares eram os dos moradores dos prédios em frente, que em regra estavam ocupados às horas, pelo menos da manhã, em que os alunos são deixados no estabelecimento. Portanto, na verdade, não há perda de lugares de estacionamento e isso será a não ser que haja alguma questão excepcional de alguns dias, mas isso não se prevê, portanto, será para continuar durante a obra. Portanto, o acesso mantém-se por aquele acesso, portanto, por aquela portaria. Ainda assim, vamos verificar com o agrupamento se, tal como aconteceu durante o período do Covid, se possa eventualmente usar uma outra entrada, nomeadamente a entrada, digamos que no projeto e no dia-a-dia da escola seria apenas para cargas e descargas, a entrada que está, portanto, próxima da EB23 Gualdim Pais, junto àquela rotunda que que a lei existe. Vamos ver.
Que é que o agrupamento... As do colégio.
Exatamente. Portanto, ver o que é que o agrupamento pretende, mas ainda assim, se o agrupamento pretender naturalmente, isso poderá acontecer, mas não nos parece necessário. Ainda assim, eu sei que isto é polémico o que eu vou dizer a seguir, mas a um gestor público, a um político, não se pode dizer só aquilo que agrada ouvir. É uma boa oportunidade para tentar fazer aquilo que, na verdade, nós, município, há vários anos andamos a tentar fazer enquanto campanha, que é, aliás, uma campanha que temos feito todos os anos letivos e que até nos cartazes colocamos nas portarias e noutros locais das escolas, é que a educação, ou educar, começa no carro. Portanto, quando alguém para em cima de uma passadeira, ou em cima de um passeio, ou, enfim, o que quer que seja que esteja a desrespeitar uma regra, o que está a dizer é implicitamente ao seu educando que as regras não contam desde que a nossa prevalência esteja à frente dos outros. Portanto, é uma boa oportunidade realmente para parar um bocadinho mais longe e ir a pé até à entrada da escola.
Depois vem o inverno.
Certo, mas isto, nós às vezes, e mais uma vez, eu sei que é polémico, sei que isto não é bem aceito por todos, mas nós às vezes, digamos, sofremos com os sucessos que temos. O que diria alguém em Lisboa? Muitas vezes tem que se andar um quilómetro ou dois para se chegar ao local onde se pretende chegar. Nós, em Tomar, está tudo a 5 minutos.
Obras na Estrada da Serra e os acessos à EBJI Raul Lopes na ordem do dia. Agrupamento admite alterações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, esteve nos estúdios da ERTS e confirmou que o atual Jardim de Infância Raul Lopes tem os dias contados. Ou seja, o antigo edifício dará lugar a uma nova estrutura, com redução das atuais 7 salas para 4 a 5, sendo que será incluída a valência de creche. Nesta altura, ainda é prematuro apontar para datas, mas segundo o responsável pelo Pluro da Educação, é de acreditar que na primavera de 2023 já esteja concluído o projeto. O Cristóvão fez assim esta abordagem às obras que estão perspectivadas para o Conselho de Tomar, com a EB Gualdim Pais e a secundária Santa Maria do Olival, já numa fase mais avançada. Isto numa entrevista no âmbito do início do ano letivo no território nabantino.
E neste momento, aquilo que pretendemos, e já está iniciado, ainda que numa fase inicial, mas portanto já temos um projeto contratado, já temos uma equipa projetista a trabalhar, é realmente e aqui realmente não haverá uma reabilitação, não é possível reabilitar aquele edifício, estamos a falar basicamente de deitar abaixo e fazer de novo, fazer edifício para pré-escolar, para que naquele local e naquele conjunto, portanto, em como já referi, também está o primeiro ciclo e depois o segundo e o terceiro ciclo, portanto, haja oferta de pré-escolar, e que é também a oferta de pré-escolar que este agrupamento, o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, tem na cidade, mas que, eventualmente, é preciso, e esta é a parte que nunca é simples e que será sempre um pouco dolorosa, que reduza um pouco a sua capacidade. Portanto, neste momento existem 7 turmas de jardim. Não será possível manter 7 turmas de jardim, mas não é só possível, não é desejável. Eu sei que esta opinião pode ser controversa, mas a opinião do vereador da Educação, e francamente acho que a opinião de qualquer pessoa que se afaste um bocadinho, é que não, ok, já reduzimos a relação às 9, mas mesmo assim não faz sentido ter um pré-escolar com 7 turmas. 4-5 para ser equilibrado e para ser sensato. Mas pronto, isto ainda será um processo trabalhado. Portanto, haverá uma redução, mas também com essa redução e naquele projeto conseguirá-se ganhar outra valência que é muito necessária para a comunidade, portanto, que temos ainda em falta para a comunidade, que é a valência de creche. Portanto, nós não temos em Tomar, aliás, como a generalidade dos municípios não tem, uma valência de creche pública, mas independentemente de ser pública ou privada, Tomar não tem a resposta de creche suficiente para a necessidade existente. E não só para a necessidade existente, mas também para a necessidade que nós queremos alcançar, porque se para a existente já não existe, quanto mais quando nós achamos que queremos conseguir fixar famílias, casais jovens, que aqui se possam fixar, porque entretanto conseguiram um emprego ou porque lançaram o seu projeto. Assim, o que pretendemos ter, o mais possível, eu diria, é razoável almejar isto, embora as equipas projetistas andem todas com muito trabalho, há 2 ou 3 anos esta parte, e portanto todas dilatem muito os prazos, mas eu diria que é razoável acharmos que até à primavera do próximo ano vamos ter o projeto pronto. Quero acreditar nisso, E claro, entretanto, temos que ir trabalhando nas questões do financiamento.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar aqui, a antecipar o conjunto de obras que estão previstas para o território navantino no que à educação diz respeito.
Rádio R, informação.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 560 kg de pescada branca subdimensionada no Porto de Pesca da Nazaré, precisamente no âmbito de uma ação de fiscalização que visava controlar a comercialização, transporte e armazenamento de pescado fresco. Os militares da GNR detectaram um indivíduo que efetuava o transporte de mais de meia tonelada de pescada no interior do recinto do Porto de Pesca, sem que tivesse a medida minimamente estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação policial, foi identificado um homem de 45 anos e elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode ascender-se no valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido à verificação, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que a prática de uma pesca sustentável, que respeita a natureza e a integridade dos ecossistemas, contribui para a conservação das unidades populacionais de peixes e, ao mesmo tempo, para a criação de condições de prosperidade e emprego no setor das pescas. A modalidade de casa aberta encontra-se disponível para vacinação primária contra a Covid-19 para utentes com idade igual a superior a 12 anos. Vacinação de reforço contra a Covid-19 para utentes com idade igual ou superior a 18 anos. Vacinação da segunda dose de reforço para utentes com idade igual ou superior a 80 anos. Para ser vacinado, basta dirigir-se diretamente ao ponto de vacinação. No que diz respeito a Tomar, este processo é feito às terças, quintas e sábados, precisamente na sede do Sporting de Tomar, no pavilhão Jacó Marraton. Nesses mesmos dias, durante a manhã, os serviços funcionam entre as 9 e as 13 horas, sendo que durante a tarde a vacinação será feita entre as 14 e as 17 horas. A vacinação para crianças entre 5 e 11 anos deverá ser agendada previamente em qualquer ponto de vacinação ou centro de saúde. Já a dose de reforço está disponível para os cidadãos com 18 ou mais anos de idade que tenham completado o esquema vacinal primário contra a Covid-19 há 150 ou mais dias e para os utentes inoculados com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias. A segunda dose de reforço está disponível para os cidadãos com 80 ou mais anos que tenham recebido a primeira dose de reforço contra a Covid-19 ou contraído a infecção há pelo menos 120 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do sucesso em torno da organização da Elite Cup masculina, considerada como o melhor torneio de hóquei em patins do mundo, Tomar prepara-se para receber novo evento, desta feita a Elite Cup feminina. A partir deste sábado, metem forças no pavilhão municipal Benfica Académico, 15 horas, e Sporting Caco, pelas 19, sendo que a final está reservada para domingo, a partir das 17 horas, depois da atribuição do terceiro e quarto lugar, às 10 horas. Importa referir que este torneio tem uma componente solidária associada. As receitas provenientes da venda de bilhetes revertem na totalidade para os bombeiros do município de Tomar. Paulo Jorge, da Sigma Stars, entidade organizadora da Elite Cup, destacou essa premissa em entrevista à ETS.
Dentro daquilo que tínhamos previsto e tudo aquilo que tínhamos planeado para a organização, seja do masculino ou do feminino, está a correr dentro das nossas previsões, sendo que o feminino, aguardamos as expectativas das pessoas, a adesão das pessoas, que eu na semana passada fiz questão de referir, que seria muito importante. Seja para o que é feminino, seja para a parte em que os bilhetes são revertidos para os bombeiros, estamos um bocado expectantes o que é que poderá acontecer. Seria muito importante que houvesse uma boa adesão. Estamos na expectativa, porque na verdade é a primeira vez que organizamos um Elite Cup feminino. Iremos ver.
Não lhe iria chamar uma aposta de risco, porque efetivamente tem esta componente solidária associada, e é bom reforçar, para que fique claro, Paulo Jorge, ou seja, toda a receita proveniente dos ingressos será direcionada para os bombeiros.
Sim, toda ela, inclusive fizemos questão, logo após o elite masculino, entregarmos bilhetes aos bombeiros para que eles também pudessem vender e fazerem parte deste movimento que está a criar. E pronto, a informação que nos tem chegado é que estão a conseguir vender. Pronto, e nós obviamente ficamos felizes, até porque é bom que se diga que isto foi um desafio criado por parte da Associação Nacional de Clubes, juntamente com a Federação, no qual nós aderimos e tivemos esta ideia juntamente com a Câmara Municipal de Tomar, revertermos a receita para eles, na totalidade, na verdade.
Paulo, já agora recuava então uma semana para falar da Elite Cup masculina. Essa sim, e pelo menos ao nível competitivo, foi um sucesso. E agora perguntava-lhe, ao nível organizativo, se também excedeu as vossas expectativas, está de acordo com aquilo que esperavam, ao nível da participação de público, ao nível de interesse da comunicação social, que avaliação é que faz?
Olha, eu diria que se eu antes dizia que este evento, o Elite Cup masculino, que é o melhor do mundo, e não o dizia só porque me apetecia, os dados assim transmitem, e posso dizer que em termos de comunicação social, ou seja, de saídas do Elite Cup, juntamente com a marca Tomar, superou a do ano passado. Em termos de share, seja de televisões, seja dos sites, posso dizer que é um site, nomeadamente o Jornal Record, que teve 100 e tal mil pessoas a ver o Elite Cup, é uma coisa única em Portugal. Relativamente ao público, aderiu e obviamente que ficamos extremamente felizes com isso. Em termos organizativos, parece que é unânime, ou pelo menos foi. Seja os treinadores, seja dirigentes, dizerem o que disseram sobre o Elite, e obviamente que ficamos extremamente orgulhosos daquilo que fizemos, e eu digo repetidamente, isto não é um evento só da Sigma Stars, isto é um evento da Sigma Stars e todos os envolventes, seja a comunicação social, seja a Câmara, seja os próprios adeptos, fazem disto o melhor torneio do mundo, sem dúvidas nenhumas.
Paulo Jorge, da Sigma Stars, entidade organizadora da Elite Cup feminina, neste caso, a partir deste sábado, no Pavilhão Municipal, cidade de Tomar.
Rádio Air, informação.
Serviço público. É desta forma que se enquadra o apoio prestado pela DS Seguros e Intermediários de Crédito, um novo espaço que abriu precisamente na rua Dom Lopo Dias de Sousa, em Tomar, e que tem como responsáveis Rui e Flávia Moco, pai e filha, respectivamente. A inauguração decorreu nesta quinta-feira e contou com dezenas de pessoas, de entre as quais alguns dos rostos principais da DS, assim como de representantes da banca e dos seguros, entre outras individualidades. A ERTS também marcou presença nesta sessão, à altura em que falou com Rui e Flávia Moco, que começaram por explicar as bases deste desafio.
Nós viemos de área financeira, ela foi diretora de banco durante boa parte da vida. Eu trabalhei em área financeira de empresas de porte no Brasil, e nós estávamos em busca de uma parceria que pudesse abrigar os nossos conhecimentos, e encontramos na DS o parceiro ideal, que nos dá todo o suporte na questão dos seguros, na intermediação de crédito. Que é isso que nós nos propusemos a fazer, que é aquilo que a gente sabe fazer. E nós, então, estamos hoje a inaugurar essa unidade aqui em Tomar, na esperança de poder contribuir com a população, os nativos e não nativos, né, os filhos daqui e os adotivos, né, desta bela cidade que tanto nos encanta. E trazer mais valias, porque o nosso trabalho é um trabalho que é sem custos, é uma consultoria absolutamente sem custos.
Muito interessante ressaltar que quando um cliente passa por essa porta, e nós já discutimos isso várias vezes, é como se estivesse a ter a oportunidade de falar com cada uma dessas pessoas que estão cá hoje, que são mais de 50 pessoas, e são pessoas todas de mercado, pessoas seniors com um grau de conhecimento bastante grande e todas estão absolutamente disponíveis para ajudar a cada cliente. Então, ao invés do cliente precisar acessar essas pessoas que têm suas agendas complicadas dentro das suas instituições, eles conseguem fazer isso através do nosso auxílio. Enfim, o grande motivador que nós temos é por efetivamente ajudar as pessoas a ter melhores condições nas suas vidas.
DS Seguros e Intermediários de Crédito, novo espaço que abriu na rua Dom Lopo Dias de Sousa, em Tomás. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.